Olá, muito bem, muito bem. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o Connect, podcast do Reino de Amigos. E estamos felizes, tá? O Lois está, antes de apresentar ele novamente, ele já está ali se abrindo todo. Mas esse ambiente gostoso, né? Gostoso, né?
Gostoso.
Como diz você que é do Rio, você que é da Bahia. Bahia também fala, não fala?
Bahia, eu sou baiano.
Aí, ó. E já para apresentar de cara, eu quero apresentar aqui para vocês o nosso convidado, ilustre nosso amigo. Ele já falou, ele veio da Bahia. O rapaz joga bem pra caramba, Gui.
Nada.
O bichão é bom. O bichão é liso. quero que vocês aqui saudem nosso amigo Aldo. Muito obrigado, Aldo. Valeu.
Imagina, eu que agradeço. Para mim, primeira vez fazendo um podcast, então... Valeu. Estou aí animado e vamos lá, vamos lá. Espero que seja bom, que possamos aqui conversar bastante, trazer ideias interessantes, reflexões legais aí para todo mundo.
Show, show de bola. E continuando, né, essas apresentações, meio que um Celso Portioli aqui, nós temos ele, o nosso fino garoto, Gui. O Gui também joga bem.
Jogava, né? Quando eu tive a minha lesão no joelho,
Ronaldo.
Profissional. Lesão de jogador caro. Sabe jogador caro? Quando eu tive a minha lesão no joelho, a gente foi para uma final de interclasse.
Olhei.
E tava bem na Copa de 2014. A Copa que a gente lembra, a Copa do 7-1.
Nossa.
E o
cara,
time.
Cara, mas esses dias me falaram um negócio, cara, que na verdade foram 10, né, cara? Porque depois, quando ele foi disputar o terceiro lugar com a Holanda, levou 3, né, cara?
3-0. Mas isso a gente prefere esquecer, né?
Sim.
O 7-1 a gente também queria, mas não
melhor,
dá.
Melhor não.
E o meu time falou o seguinte: a gente vai jogar por você.
Ah.
A gente vai jogar por você. E adivinha?
Os Vingadores, né?
Adivinha.
Boa.
Perdemos o jogo. Fiquei com a segunda posição. Tá não bem. Pude fazer nada pelo meu time.
Mãezinha.
Mas o que eu posso fazer é estar aqui hoje para falar sobre esse tema aqui com
muito
vocês. Para mim é um prazer estar aqui novamente.
Só para explicar, né? Eu falei que sou baiano e aí não tem sotaque. Então, assim, né? Fica meio complicado, né? Mas é que eu morei em São Paulo muito tempo. E estou aqui em Curitiba já há 8 anos. Mas ficar uma semaninha na Bahia
já
vai
meio tudo.
Né? Volta tudo de novo, né?
Volta mesmo. Galera de São Paulo aí, tem uma galera ouvindo a gente também. Abraço para vocês. E agora, ele que já participou, cortou o guia ali e tal, vamos apresentar ele. Ele que nos últimos podcasts você conhece ele como Barba, o Paladino do Evangelho.
Bonito.
O ornitorrinco da palavra.
Ornitorrinco.
Ele, Lois!
Que joga mal pra cacete.
Esse um cone é a mesma coisa.
Eu lesionei meu joelho, mas não por causa do talento, cara. Foi por causa da falta dele. Foi o único dia na minha vida que eu joguei bem e estourei o joelho, cara. Era um sinal de Deus dizendo assim: filho, isso não é pra ti, cara. Pare.
Apartai-vos
de mim. Isso foi o time que falou, cara. Não vos conheço.
Show de bola. Com esse clima gostoso aí, a gente vai começar o podcast aqui relembrando um pouco do que a gente falou no último. Falamos sobre intimidade, falamos que Deus quer ser um com a gente, que ele está sempre próximo, disposto, disponível. Deus está on.
Uhum.
Deus está on sempre para a gente. E a gente entendeu isso como conhecê-lo mais. E a partir do momento que a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a ver que ele tem atributos de caráter. E por mais que a gente ficou afastado todo esse tempo, Deus está nos buscando e é justo Deus continuar sendo esse ser maravilhoso, essa visão de pai com a gente. É justo, mesmo a gente tendo pisado na bola e se afastado pelo pecado e tal, Deus ter esse tipo de comportamento com a gente? Quero começar com essa peripécia.
Então, eu acho assim que antes dessa peripécia vem um questionamento que é meio natural. Porque eu falo de um Deus que me colocou com uma identidade, né, de que ele me ama, de que Deus quer o melhor para mim, de que à medida que eu o conheço, eu me torno uma pessoa melhor. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o meu dia a dia e eu vejo coisa ruim acontecendo. Uhum. Eu vejo a minha família sofrendo. Eu vejo a minha mãe, que acredita em Deus, tendo dificuldade. Então, para mim, pode ser meio incoerente isso, né? Porque um Deus que diz que me ama, que quer ser íntimo, que, nossa, tá super querendo me abraçar e que tá on para mim a todo momento, permite que algumas coisas aconteçam.
Isso que você está dizendo, em outras palavras, não é esse frufru todo aí. Esse mar de rosas.
Então, cara, eu acho que essa intimidade que a gente falou no tema passado, ela traz consigo liberdade também. Uhum. E algumas liberdades que são genuínas, tipo ter certos questionamentos, ter certas dúvidas. Uhum. Então, já que eu estou me tornando íntimo de Deus, como consequência, eu me dou o direito de perguntar certas coisas, de questionar. Uhum. Né? Agora, se o questionamento é genuíno, eu tenho que estar disposto a aceitar a resposta que o outro lado vai dar. Né? Tá, quer ela que... seja confortável ou não.
Uhum. Isso quer dizer que eu tenho que estar preparado, então.
Sim.
É que quando eu sou íntimo, eu tenho liberdade para falar umas verdades, né?
E para ouvir.
Exatamente.
Contrapartida.
Né? E para ouvir outras.
E para fazer outras coisas também.
No podcast passado a gente falou de Jó, né?
Sim.
Então, no momento em que Deus desce, de tanto Jó falar, Deus desce. Fala assim, filhote, ele diz assim, cinge os lombos como um varão valente aí, porque agora eu vou perguntar e você vai responder. Então, essa é a ideia. Uhum. Né? Fala assim, tipo, se bota de pé aí, garotinho. Já que você falou, agora é minha vez de falar.
Deixa o Tata falar.
Eu também vou nessa linha aqui do Gui, né? De que é difícil a gente ter essa intimidade tão profunda com Deus e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as coisas ruins que acontecem com a gente, com as pessoas com quem que a gente ama. No dia a dia, você vê situações que você não consegue entender e você questiona, e aí você tem essa intimidade para questionar, para realmente falar, cara, que é isso, né? Por que isso? Mas é muito difícil lidar com essa situação.
É difícil, e justamente pela nossa natureza, né? Acho que começando aqui, seguindo a nossa sequência, a gente precisa entender que o Isaías vai falar justamente sobre isso, que o que faz a gente não ter essa compreensão é o pecado. A motivação disso é o pecado. É o pecado que nos afasta, é o pecado que nos faz com que a gente não consiga entender os porquês, muitas vezes, né?
Porque ele faz separação, né? Então, a gente já falou desse texto, acho que no primeiro podcast, não foi?
Sim.
Uhum. Porque vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, né? Então, como consequência, fica difícil a gente entender as coisas. Mas acho que duas coisas precisam ficar claras, né? O não entender faz parte do jogo. O questionar faz parte do jogo.
Uhum.
O afrontar começa a ser perigoso.
Esse é o ponto.
Né?
É.
O afrontar começa a ser... Eu gosto muito do tema da oração, cara. Eu já li bastante sobre oração. Eu gosto de meditar nas orações da Bíblia, assim. E você vai ver que os caras que eram mais íntimos de Deus, eles fizeram orações, assim, que em muitos casos a gente não teria coragem de fazer. Né? Então tem... O próprio Jó, cara, tem uma hora que Jó fala assim, põe um tribunal entre eu e você aqui, mas você não pode ser o juiz. Assim, qualquer tribunal que você coloque que você não seja o juiz, eu ganho.
Ah, o próprio Moisés também.
Moisés, no momento em que Deus fala assim, Moisés, sai da minha frente.
Sim.
Eu vou matar todo mundo. Moisés coloca na frente de Deus e diz, então me mata também. Porque eu não vou passar essa vergonha aqui sozinho, não. Então se você tirou o povo de lá pra matar o povo aqui, então já aproveita e já me mata também, entendeu? E é isso aí. Jeremias tem um momento em que Deus fala para ele assim, eu não chamei você para interceder, eu chamei você para pregar.
Tome.
E Jeremias vai para cima de Deus e fala assim, então você não me chamou para interceder, por que você me deu o dom de profecia? Então tira de mim o profeta e me deixa ser um cara sozinho, viver quieto no meu canto. E Deus não imputa essas coisas como pecado, por quê? Sim. Porque são questionamentos de um coração puro, de alguém que deseja entender o que está acontecendo.
Com respeito.
Né? Com respeito.
Jonas, né? Jonas, vai lá, tá, faz o que é importante, vai lá. Não quero ir. porque o senhor é bom, porque o senhor vai... Eu vou passar vergonha, né? Vou chegar lá, vão questionar a minha função, a minha, eu como profeta. Uhum. Então, quer dizer, não vou. Eu vou para outro lado.
E no final, quando ele vai na marra, ele diz assim, tá vendo? Eu sabia que você ia fazer isso.
Exatamente.
Então, isso é muito legal, cara.
Eu queria jogar aqui para vocês uma pergunta. Acho que ela não é difícil de responder, mas deu aqui um plim na cabeça. Amor é igual à justiça ou os dois se complementam? Um complementa o outro. O que vocês acham?
Eu acho que o verdadeiro amor se manifesta em atos de justiça.
O verdadeiro amor.
O verdadeiro amor. Ele se manifesta em justiça.
É, porque a gente está falando em respeito, né? Esses personagens, muitas vezes a gente também, o devido respeito.
No caso de Deus, né? São duas definições do seu ser, né?
É isso que eu ia falar. Deus é amor e Deus é justo. E aí, aqui a gente não está falando de definições, né? Propriamente dito. Estamos falando de quem ele é. Então, ele é amor, né? Eu posso ser amoroso, mas a Bíblia fala que Deus é amor.
É
diferente.
Então, o amor de Deus se manifesta na sua justiça e a sua justiça se manifesta no seu amor.
Exato.
Uhum. De forma prática, é só a gente olhar a relação de um pai para filho, quando o pai fala assim, filho, não coloca o dedo na tomada. O pai orienta, e quando o filho coloca o dedo na tomada, o que o pai faz?
Ihu!
Ele vai caçoar do filho?
Não, né?
Não.
A menos que seja o ZDK.
Ele vai procurar cuidar do filho. Sim. Mas ao mesmo tempo ele não vai deixar
de corrigi-lo.
Exatamente. Exatamente. Então
Deus nos repreende também.
É isso mesmo, porque
precisa.
Porque
Deus
nos ama.
E Deus não quer filhos mimados.
Que Deus é pai, não é vô, entendeu?
É isso mesmo.
É o que você passa 3 anos, às vezes, ensinando o vô e uma tarde ele...
Nossa, o papel do vô é isso, né, cara? É estragar.
É porque o filho mimado, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. E pro filho mimado não existe regra, não existe lei, não existe hierarquia, não existe respeito. Porque ele é a referência.
Eu ia falar, ele não tem referência de pai, não tem referência de autoridade, né?
E existem assuntos na Bíblia assim, que são profundos, complexos, que geram séculos de discussões teológicas, né, cara? Então, a natureza de Deus, por exemplo, é um assunto que você vai ver acompanhando a história do cristianismo desde os seus primórdios. A origem do mal... É um assunto que acompanha a história da igreja e do cristianismo desde os seus fundamentos. A questão do livre-arbítrio é outra questão. E a justiça de Deus. São assuntos que, se você está estudando, a gente espera ter respostas no final desse podcast. Sorry, você não vai ter.
Você está às expectativas.
Então, o que a gente sabe...
Não desligue, tá? Vai ser legal, mas não desligue.
Tem coisas que não respondem e nós temos ciência disso. Né?
Então, mas aí é uma coisa que eu sempre me questiono. Né? Por que que a gente, né, nós queremos sempre ter resposta para tudo? Né? Tem coisas que eu preciso simplesmente aceitar uma verdade que está ali clara para mim, evidente. Mas no que diz respeito a Deus, tem muitas coisas que a gente quer sempre ter resposta para tudo. E é complicado. Várias verdades, elas não têm respostas. E a gente não sabe lidar com isso.
Eu acho que a nossa tarefa hoje, cara, é fugir dos clichês, mas ao mesmo tempo ser honesto, não dizer assim, cara, a gente não tem uma resposta que seja... que feche a questão. Cara, Santo Agostinho, Tomás de Aquino... E grandes pensadores da teologia aí não conseguiram fechar. Então, não vamos fechar. Né? A gente sabe que tem alguns clichês que existem que nós vamos tentar fugir. Tipo, nós não vamos responder a questão da justiça e do sofrimento com o livre-arbítrio, entendeu? Então, tipo, o cara estuprou a menina porque Deus respeitou o livre-arbítrio dele. Nós não vamos... usar isso como resposta. Né?
Sim.
O que a gente pode tentar fazer é olhar a questão por um outro prisma. Né? Que é tentar trocar uma ideia aqui sobre como Deus encara isso. não só como a gente encara de baixo para cima, mas como Deus mede as coisas de cima para baixo.
Que já é bastante difícil.
Que fazer já é isso. Bastante difícil, né?
Mas mas acho que essa é a mesma proposta, né, Luiz? Porque se a gente está começando a descobrir esse Pai, né, e no primeiro momento a justiça dele, a forma que ele justamente tenta manter o equilíbrio novamente das coisas, a sua postura, diria assim, a gente precisa ter essa percepção, não a nossa, entendeu? Não a nossa, que é totalmente deturpada, né? Totalmente zoada, né?
Sim, é só a gente ver que nós mesmos não temos uma resposta para aquilo que é justo ou injusto. E a gente acaba julgando muitas coisas com base naquilo que a gente conhece. É. Né? E quando os governantes eles vão estabelecer aí algumas leis, muitas dessas leis elas podem ser baseadas em premissas que muitas vezes são injustas na sua concepção.
Sim.
Né? E em outros momentos, em sociedades que talvez não exista uma lei formal, uma lei escrita, a lei da cultura ela pode ser a lei que vai dominar ali. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser injusta. Imagina lá que a gente está no trânsito e furar o semáforo é, segundo a lei, algo errado. Portanto, é justo que quem fure o semáforo sofra uma punição.
Sim.
Mas imagina que lá no julgamento o cara foi justificar o porquê que ele furou o sinal e ele precisava levar a esposa dele no hospital, porque ela teria...
Tava ganhando o neném.
Exatamente. Agora, se ele for punido, é justo ou injusto? A lei diz que ele deve ser punido, sim, porque ele furou o semáforo. E a partir disso, a gente começa a olhar para outras situações que acontecem e também identificar algumas, entre aspas, brechas, né?
Brechas
ou...
da lei.
Brecha coisas para a gente relativizar. Aqui pode, aqui não pode. E a partir daí que a gente cai em alguns riscos de pensar, puxa vida, como é que eu vou resolver esse problema? Porque todo problema precisa ter algo justo ou injusto. Eu preciso decidir. Né?
Sim.
E para Deus, a gente também vai olhar na mesma forma.
É. Só que aqui tem uma diferença que é fundamental, cara, porque as leis do nosso estado, do nosso município, ou de alguma instituição que a gente faz parte, alguma coisa assim, elas são resultado de conversas, de análise, de contextos, às vezes desdobramentos culturais, construções sociais e assim por diante. As leis de Deus, elas são desdobramentos do seu ser. Então, aqui já tem uma diferença fundamental, a natureza das leis. Portanto, a interpretação de justiça de Deus não pode ser baseado naquilo que a gente conhece no sentido horizontal, né?
Então, é isso mesmo.
Até porque é uma questão de perspectiva. Deus tem a visão de um todo, coisa que a gente não tem.
Quanto tempo a gente viveu para formar o conceito de justiça que a gente tem?
Sim.
Não, e quais são os problemas com os quais nós estamos lidando?
As nossas tentativas de ser justo são todas frustradas, né? Na sua essência maior, né? Mais profunda, porque a verdade é que nós não temos essa condição, essa capacidade de olhar esse todo, de ter essa sensibilidade, a gente não é imparcial. A verdade é que sempre seremos parciais, para um lado, para o outro, para alguma situação. É muito difícil.
É difícil, acho que a gente pode ilustrar isso, a visão de Deus... É uma visão de um drone, né, cara? Um satélite que está lá fora da Terra. E ela
o
tem...
James Webb.
Starlink.
O Starlink. Ele tem essa visão justamente do todo. A nossa visão é limitada, porque a gente está aqui com o nosso Moto G.
Cara, eu diria que é uma câmerazinha on-board de um computador.
Uma webcam. É onde a gente está olhando só isso aqui, entendeu? E é legal até a gente, acho que dar um passo aqui, para a gente falar ou culpar, porque a gente falou até no tema de intimidade, dos nossos preconceitos sobre Deus, né, e tal, mas querer jogar nas costas de Deus pela nossa ótica deturpada dele, pela visão deturpada de justiça, enfim, colocar, por exemplo, coisas que acontecem no andar da vida, da carruagem, entendeu? Por exemplo, a tragédia, aconteceu isso, enfim, entendeu? Então, não é Deus que gera esse tipo de coisa, né? E até enumerei aqui algumas coisas. Por exemplo, a gente tem quatro diferentes tipos de causas para os males que acontecem. O primeiro é o inimigo de Deus. Ele é um gerador de problemas, de males para as pessoas, né? O tinhoso, o janho, o nome que você quiser dar.
O tinhoso
é o tinhoso.
Capiroto, né? O capiroto. Ruivo.
É, mas o pé é preto, ele mesmo.
Sanguinolento,
o próprio.
O próprio. O inominável. E assim
mas ele é, um dos principais causadores das coisas que acontecem. O segundo é justamente resultado de causas naturais. É a natureza. Entendeu? Se rebelando por algo que o homem eventualmente fez ou desencadeou no percurso da história. Nós temos também justamente as consequências de más escolhas. Cara, é o ditado, que você planta,
você colhe.
Isso é uma consequência natural. E por fim, a gente entra agora no assunto que até mesmo o Luiz gosta bastante, é quando Deus intervém.
Uhum.
Na parada, entendeu? Ele não causou, mas ele foi lá, mano, e colocou o pé no... Opa, entendeu? E ele proporcionou aquilo para quê? Talvez para aprovação, para o amadurecimento e tal. Então, assim, de certa forma, a gente tira, projeta a culpa em Deus para muita coisa que ele não tem nada a ver com a história, entendeu?
É mais fácil, né? É mais fácil culpar alguém, né? E é meio contraditório, porque, quer dizer, a gente falou bastante da questão da intimidade, de conhecer Deus, de se relacionar com Ele, mas mesmo assim, quando a coisa aperta, é muito mais fácil culpar alguém, né?
A gente aprendeu isso com Adão, né? A mulher que o Senhor me deu.
Exato. Não, a serpente que o Senhor criou.
Foi com Eva, né?
Foi. Não, esse é o esquema, cara. Uma das histórias que eu acho que ajuda, porque é a primeira. Sabe que os questionamentos que nós temos a respeito de justiça, eles são tão antigos quanto a história da humanidade, né, cara? Então você vai para Gênesis...
É um ciclo vicioso, né?
Você vai para Gênesis 4, cara. Gênesis 4 é uma história que envolve tudo isso que a gente discute. Porque vamos analisar as coisas pela lógica. E eu acho que a justiça humana ela está muito ligada à lógica.
Sim.
Entendeu? Porque as coisas para a gente precisam fazer sentido,
sim,
né? Então, quando as coisas fazem sentido pra gente, a gente meio que interpreta como justo, e quando não faz...
É uma lógica meio rasa, né?
Mas
beleza.
E esse é o problema, porque pra Deus, ou quando Deus age, cara, quase tudo que ele faz não faz o menor sentido pra gente, entendeu? Então, e acho que a história de Gênesis 4, ela explica muito isso. Então, vamos lá. A lógica dentro do Jardim do Éden era qual? Vocês lembram? Tinha uma lógica. A lógica era obedecer ou vive, desobedecer ou morre. Fechou. Era isso, né? Coma de tudo que você vai viver, coma daquela que não pode, você vai morrer. 2 + 2 = 4, fechou.
Beleza.
Por que que era tão simples? Porque era perfeito. Fechou.
Tinha harmonia em tudo, né?
Tinha harmonia em tudo, tudo casava, tudo estava tranquilo, de boa, não tinha um fator. E eu falei que a gente ia fugir de clichê, mas isso não é um clichê. Né? E não tinha um fator, que era o fator pecado.
Sim.
Ok? Então, Gênesis 3, nós temos o pecado, entra Gênesis 4. Qual é a moral da história de Gênesis 4? Efeito pecado. Uhum. Então, você já vai ser deparado com o efeito do pecado no comportamento humano. Gênesis 3 não dá tempo, apesar daqueles detalhezinhos. Então, Gênesis 4, a história acontece assim. O que obedece, morre, e o que desobedece, vive. E o que obedece morre porque obedeceu, e o que desobedece vive porque desobedeceu. Quer dizer, já avacalhou com tudo.
Sim.
Certo?
Acabou com a justiça total.
Acabou. Né? Então, primeira lição, cara. Onde tem pecado, não tem justiça. Já era.
Uhum.
Então, para existir pecado, para existir justiça, tem que necessariamente existir a ausência de pecado. Por isso que Pedro fala, esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Uhum. Então,
é lá o parâmetro.
É, esse é um ponto. Segundo ponto, Deus fala constantemente com um personagem em Gênesis 4, que é o assassino. Ele não fala com Abel, ele só fala com Caim, Caim. 7 vezes. Deus pode livrar alguém da morte. Ele não livra Abel, livra Caim. Quando ele dá a marca, ele dá a marca para que ninguém o mate.
Uhum.
Misericórdia. Né? Justiça.
Justiça.
Ou não.
Ou não. Então, vamos lá. Vamos lá. Deus chega e fala com Caim e tal, e tal, e tal. E tem um dos grandes momentos ali que você vê a herança de Adão em Caim, né? Que a mulher que tu me deste.
Uhum.
Então, no momento em que Deus chega pra Caim e fala assim, cadê teu irmão? Aí ele diz assim, ué, por acaso sou eu guardador de meu irmão?
Uhum.
A resposta é, você é o irmão mais velho?
Você.
É o guardador do seu irmão, sim. Mas, nas entrelinhas, o que Caim tá dizendo pra Deus é, onde é que você tava? Entendeu por que eu falei que os questionamentos são tão velhos quanto a história? Porque essa é a pergunta que a gente faz. O cara entrou numa escola, metralhou uma escola, fuzilou uma escola, matou um monte de criança. Cadê Deus?
Sim.
Né? O que Caim joga para Deus é isso. Ele diz assim, onde é que você estava? Porque ele não é o teu queridinho?
É.
Ele não é o cara que se aceita o sacrifício?
Sim.
Ele não é o parça?
Não, senhor,
onde é que você estava? Por que você não protegeu ele?
Você não deveria estar guardando
Sim.
ele?
Sim.
É.
Não é o senhor então, que tudo vê?
Ao mesmo tempo que a resposta para a pergunta sou eu, guardador de meu irmão, é sim, é você, Caim devolve a bola para Deus e fala assim, é você que devia guardar ele e não guardou, por isso eu consegui fazer o que eu fiz.
Uhum.
Então cadê você? Sim. E aí você fica assim, cara, Deus vai ter que mandar um raio na cabeça desse maldito agora, né? É isso que Deus tem que fazer.
Deus tem que ser justo agora.
Deus tem que ser justo.
Sim.
Entendeu? E a gente fica esperando o raio. E se o raio cai na cabeça de Caim ali... E a gente tem texto bíblico para isso? Que o homem semear e se fará,
uhum.
olho por olho, dente por dente, uhum. e aqui se faz, aqui se paga, e zaz, 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 né? Se Deus mata Caim naquele momento, nós fecharíamos o livro e iríamos para cá feliz. Fala, cara, fechou isso aí.
Isso aí.
Toma, Boa. Trouxa.
Só acabou que, os problemas.
Acabou os problemas. Só que Deus fala assim, não. Ninguém mata o cara. Não.
Como assim?
Agora... Vamos mudar o foco, vamos mudar o zoom. Vamos pegar agora de horizontal e ir para vertical.
Vertical.
Beleza. Deus chega para Caim e fala assim, tu matou teu irmão, certo? Certo. Então o salário do pecado é a morte.
Morte.
Plau! Morreu. Fechou. Show. Caim estaria salvo ou perdido?
É isso. Essa pergunta é difícil,
hein? É.
Entendeu?
Sim.
Então, para nós... Ele merece morrer.
Sim.
Certo? Porque ele matou o irmão. Para Deus, não é que ele não mereça morrer. O salário do pecado é a morte. Isso é a palavra de Deus.
Exato.
Só que, se Deus o mata instantaneamente, a chance de ele se arrepender vai pro vinagre. Então Deus assim, tá, tu merece morrer. Mas eu vou te dar um tempo.
Uhum.
Aproveite esse tempo para você se arrepender. Porque eu quero que você seja salvo. Aqui entra o amor que se revela em justiça e a justiça que se revela no amor.
É tipo eu, pegando meu filho, colocando ele na disciplina, deixo ele sentadinho, você vai se arrepender, mas a próxima...
Porque aí vem
não vai ter mais.
Aí vem a nossa visão distorcida de justiça. Será que se Deus matasse Caim, o meu senso de justiça seria satisfeito ou o meu sentimento de vingança seria satisfeito?
Ver de vingança.
É porque tem um esquema. A gente coloca... a gente quantifica a punição. Então, a punição ela é proporcional ao dano causado. Certo? Uhum. Então, para nós, é justo que se o dano causado foi a morte, então a consequência seja na mesma proporção.
Uhum.
Só que para Deus, quando ele olha para o problema pecado, ele não necessariamente vai quantificar isso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da restauração que vem de Deus.
A quantificação de Deus, ela é baseada na eternidade, nos desdobramentos eternos que cada decisão tem.
Porque o pepino não é local só.
Não.
Né?
Não.
Ele é o universo, né?
É cósmico, entendeu?
É cósmico.
Eu diria que Deus é justo mesmo. Então, realmente, cara, pode ter situações que sejam contrárias, essa de Caim, que Deus não interveio, Deus não, de repente não mostrou uma certa paciência, deixar ele se arrepender. Pode ser que tenha situações assim que Deus não interviu, ou interviu de outra maneira. Mas ainda assim ele continua sendo justo. E eu não consigo entender isso e explicar isso.
Porque eu sou limitado.
Exato.
É isso.
Eu sou
porque
limitado.
Eu tenho uma webcam.
É, eu não tenho a visão do todo, cara. Que grava em 360
pixels. A nossa definição, e às vezes usando a própria Bíblia, é assim, não, então tá, o salário do pecado é a morte. Então tá, beleza. Então, pecou?
Pecou, morreu.
Só que aí eu já diria, eu sou o primeiro aqui, né? Vira porque... É eu sou pecador.
Aí entra um esquema, né? Se pecou, morreu, então por que a gente está vivo?
Então.
Porque é injusto pra caramba.
Entendeu?
Que louco, né, meu?
Sim.
Que louco, né, meu?
Agora, isso significa que Deus é tolerante no sentido de... não, tolerante não, deixa eu mudar, porque tolerante Deus é.
É.
Senão nós não estaremos aqui.
Ele é longânimo e perdoado.
Ele é passivo.
Uhum. É isso aí. Eu acho que não. Passivo não.
Eu acho que tem um texto para isso, inclusive, que é Romanos 1,18.
Isso mesmo. Romanos 1,18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade.
Tá vendo? Então, no momento certo, do jeito certo, Deus revelará a sua indignação contra o pecado.
Então quer dizer que esse momento agora não é o momento dentro do tempo de Deus para aplicar isso.
Exatamente.
Assim como foi com Caim e Abel, assim como foi com outros, enfim, esse momento é um momento que a gente vai falar daqui a pouco.
É por isso que é sempre importante a gente entender a dimensão das coisas. Uhum. Nós, às vezes não, mas nós, na grande maioria do tempo, mensuramos as coisas com base na nossa realidade, no nosso sentimento, na nossa vida, nas coisas que diretamente nos atingem.
Sim.
Deus também analisa as coisas assim. Então, Deus analisa as coisas diante da sua realidade, que é eterna. Diante da sua experiência, que é com o pecado.
Uhum.
Diante do seu sentimento, que é amor pela humanidade.
Sim.
Diante das circunstâncias, que é a busca por resgatar uma humanidade que se perdeu.
Ele tem uma perspectiva do micro para o macro, né, cara?
É.
Que louco, né? Porque realmente a nossa visão, o nosso conceito, ele é momentâneo, né? Mas a amplitude, né? A amplitude de Deus é algo que realmente não consegue mensurar. A Bíblia fala, né, que nós não temos capacidade, né? Somos realmente finitos para conseguir medir, né? Dimensionar, né?
Cara, como Isaías fala que a nossa justiça é um absorvente usado, cara.
Trapos de imundícia.
É. Uhum. Então, a tradução de trapo de imundícia é isso, é absorvente usado.
O íntimo gel usado.
E é por isso, então, que a gente não tem condição de continuar fazendo o que a gente faz, que é o quê? Julgar as pessoas. Porque sempre que a gente tem oportunidade, é natural para nós apontar o dedo, é natural para a gente dizer que o outro está errado, é natural a gente se colocar na posição de juiz. E tem um texto na Bíblia que vai falar isso, está lá em Tiago, né?
Deixa eu ler aqui então, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo?
Na minha versão diz o seguinte: quem é você para julgar os outros?
Tome.
Mais direto ainda.
É cara, eu normalmente falo, né, dentro dos nossos círculos de PG, né? A gente é uma natureza tão porca. A gente está tão envolvido no meio do lamaçal do pecado, né? O nosso ego, né? A gente está tão inflamado, tão sujo. E aí a gente quer aplicar a justiça de acordo com o nosso parâmetro, né? Então, aí vem a Bíblia e te dá um...
É isso mesmo. Né? Ou às vezes a gente quer até aplicar a justiça com as nossas próprias mãos, né?
É.
Porque além da gente se colocar na posição de juiz, dizendo o que é certo e o que é errado, às vezes a gente até quer até executar a sentença, né? Não, eu sei o que é melhor, o cara deve sofrer isso, sofrer aquilo, o cara vai lá e faz. Muitos justiceiros.
Sim.
Né?
Porcos justiceiros.
Eu sempre fico com a questão nesse ponto, assim, do julgamento, né? É complicadíssimo. Primeiro que a gente não deve julgar realmente, né? Mas o fato é que, de alguma maneira também, com bastante cuidado, com bastante ali amor, tato, a gente também deve mostrar para as pessoas um pouquinho do amor de Deus e como que é estar perto disso, como que é conhecê-lo, como que conhecê-lo vai fazer com que você viva melhor. E é uma linha muito tênue entre você conseguir fazer isso e você não julgar as pessoas. Né?
É porque, querendo ou não, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, a gente conhece as coisas, mais inconformado a gente vai ficando. Isso até é um tema que nós vamos discutir mais pra frente, né?
É.
Sim. Sim.
Então, esse senso de justiça, ele desperta na gente, ele aflora.
Uhum.
Né? Tanto é que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vão ser saciados.
Uhum.
A gente entende a primeira parte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, a gente precisa ter mesmo isso, porque isso vai nos fazer agir, né?
É,
e aí, sem dar spoiler dos próximos episódios. Uhum. Mas a gente também precisa entender quando nós seremos saciados.
Uhum.
E de que jeito nós seremos saciados. Né?
Sim.
Então vem o aspecto do nosso zelo pelas coisas, da nossa vontade de fazer o certo, do nosso perseguir o que é correto, mas ao mesmo tempo ter paciência para deixar Deus agir no tempo dele, porque ele sim sabe o que está fazendo.
É. E aqui até diz em 2 Pedro 3, versículo 13, diz o seguinte: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu acho que essa parte do esperamos novos céus e nova terra é que a gente fica meio ansioso, né?
Sim.
Porque a gente já quer que a justiça aconteça agora, a gente é imediatista, né?
É. Mas é legal até complementar ali que o Aldo falou, é que Deus já nos dá a receita. À medida que a gente o busca na sua intencionalidade mesmo, procura ter momentos de qualidade com ele, isso vai sendo desenvolvido no nosso caráter para que nós façamos o mesmo. E o que Deus faz para justamente aplicar a justiça dele? No primeiro momento, ele conhece toda a nossa história. Ele conhece a gente desde o ventre, entendeu? E aí, a nossa perspectiva, a nossa avaliação do Aldo, do Gui ou do Lois é sempre avaliada justamente nesse momento. Porque a gente está esperando ele pisar na bola, a gente já ouviu falar que ele é um nó cego, é um jaguara, mas a gente está esperando para a gente sentenciar. Mas, a partir do momento que eu sento para dialogar, para conversar com você, para ouvir a tua história, mano, a minha perspectiva sobre você mudou totalmente, porque eu me coloco no seu lugar e eu entendo que tais ações ou tal comportamento de caráter é uma consequência de algo que aconteceu na minha história, entendeu? Mas eu não sou assim. Entendeu? Eu não sou assim. Então, aí a gente aplica a visão da justiça de Deus. Então, assim, a partir do momento que eu sento para comer com você e eu começo a ouvir a tua história de vida, eu estou aplicando a justiça de Deus. Não de forma parcial, mas eu estou dando o primeiro passo. Porque eu estou realmente... eu tenho intenção e dedicar tempo de qualidade para ouvir você.
E a partir do momento que a gente entende que Deus está reconstruindo na gente a imagem e a semelhança dele, vale a pena a gente se esforçar para ser mais justo, ao invés de cobrar das circunstâncias dos outros e tudo mais. Né? É verdade. O Heschel tem uma frase que eu gosto bastante, cara.
Quem que é Heschel?
Heschel é um rabino, né, cara?
Rabino.
Ele é um rabino.
Você que gosta.
Muito conceituado. Falecido já.
Deus o
Deus. E ele tem um livro onde ele diz assim... para que a maldade do mundo diminua, basta que você comece a ser bom.
Tome.
Você quer que a injustiça diminua? Comece você a ser justo. Não tem uma música do Vocal Livre? Tem. A começar em mim?
A começar em mim.
Tá.
É só você pensar que quando a gente quer fazer a justiça pelas nossas próprias mãos, a gente... Imagina que um assassino... Ele matou lá várias pessoas e agora eu decido fazer a justiça com as minhas próprias mãos, né?
Uhum.
E se eu mato ele, de certa forma, estou sendo justo com o que ele deveria receber como sentença. Só que isso não muda a quantidade de assassinos no mundo. Você já parou para pensar nisso? O mundo continua com a mesma quantidade de assassinos. Porque agora eu me tornei um deles.
Sim.
Então, a partir do momento em que eu começo a entender que a justiça, quem faz é Deus, eu descanso. Porque é Ele quem está à frente.
Sim. A própria Bíblia fala, né, que a vingança pertence a Ele, né?
Sim.
E não
sim.
a você.
Sim.
Então você não é um vingador.
É tirar um peso enorme das costas, né? Você querer ficar fazendo essa justiça... aqui, apontando o dedo para um, para outro. Você simplesmente, realmente, absorver a ideia de que Deus é que faz isso, que Ele é perfeito, e de que nós não temos que fazer isso,
uhum.
já tira um peso enorme das nossas costas na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, né? Com a pessoa mais perto, com os nossos amigos, enfim. Isso muda toda a ótica, né? De como que a gente se relaciona. Né?
Muda... E é essa visão de Deus para nós, né? A cada dia. É que nós entendamos justamente que fazendo isso, nós nos tornamos herdeiros dessa justiça. Não é verdade? Nós somos a extensão da justiça dele aqui. Quando a gente se propõe a dedicar tempo de qualidade para ser... para cumprir a nossa identidade, que é ser uma bênção, né? Ser um abençoador, ser tu uma bênção, como a gente viu. Então, a partir desse momento, o nosso status ele começa a melhorar, né? Gradativamente.
Ele começa, na verdade, a ser restaurado. Né?
É.
Porque até a própria Bíblia fala, uhum. em 1 João, capítulo 2, versículo 29, diz assim, ó, se sabem que Ele é justo, no caso Deus, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Portanto, para que esse nosso status realmente possa ser reconstruído,
uhum.
Deus também espera que, ao olhar para Ele como uma figura justa, a gente procure fazer isso nas nossas relações.
É isso mesmo.
Quanto mais nos relacionarmos com Deus, quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais, né, desenvolvemos essa identidade com Deus, eu acredito que vai ficar mais claro cada vez mais para a gente o quanto nós somos injustos, quanto a nossa percepção é equivocada, o quanto o nosso senso de julgamento ele tende para ser injusto,
uhum.
mas ao mesmo tempo... cada vez mais a gente entende o quanto Deus está sendo justo conosco. E talvez essa visão faça com que eu olhe para a pessoa, para as outras pessoas, de uma maneira diferente.
É. E tomar cuidado para não ter uma visão reducionista da justiça de Deus, né?
Sim.
Então, a justiça de Deus não é justiça social somente. A justiça social é algo muito importante para Deus. Você vê isso principalmente no discurso dos profetas. Mas é um aspecto
da sua justiça.
Da sua justiça.
É um braço da justiça.
É um braço. Justiça étnica é importante para Deus? Pô, muito.
Sim.
Basta você ler as alianças que Deus faz com os estrangeiros e todas as designações que Deus tem para o comportamento interracial, interétnico, alguma coisa assim. Mas isso é um aspecto.
Sim, sim.
Né? O problema que a gente tem visto nas discussões modernas aí é você reduzir a justiça toda de Deus a somente um desses aspectos.
É isso mesmo.
Aí você começa a distorcer as coisas.
É, você começa a levantar bandeira ideológica e pirar. Perdeu o foco, né?
Mais uma vez, às vezes eu fico com um certo receio de ser muito simplista, mas é que a justiça de Deus, ela é total, ela é completa e ela é perfeita. Então ela abrange tudo.
Ela,
né,
abrange tudo.
Nós é que, para facilitar aqui, segmentamos as coisas. Né?
Dá um jeitinho.
A justiça social,
né?
A justiça do outro ponto de vista, a justiça não sei o quê e tal. Mas, cara, a justiça de Deus é a justiça de Deus, é perfeita.
É bem isso. Cara, você que está ouvindo esse podcast pode ter tido momentos difíceis na sua vida, mas eu não conheço a história, a tua história. Eu conheço um pouco da história dos meus amigos aqui, às vezes parcialmente e tal. E eu quero que, assim como eu, um dia, você entenda que, por mais que você se afastou ou você ache que o que você fez é tão sujo, é tão feio, é tão imperdoável, e não há mais perdão, não há mais paciência, eu quero dizer para você que isso é uma inverdade que está na sua mente. E eu quero dizer para você que, nesse momento, Deus quer buscar você onde você está. Apenas permita-se. E eu quero trazer para você um texto, até mesmo para a gente finalizar esse podcast. Ele está ali em 2 Pedro 3,9, e ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, mas, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, eu queria finalizar esse podcast perguntando aqui para os meus amigos hoje, na sua vida, como você tem procurado, ou como você tem tido essa experiência de ser uma pessoa mais justa, uma pessoa realmente que tem andado segundo o coração de Deus mesmo? Queria saber de vocês aí, Aldo.
Olha, isso é muito difícil, né? Mas eu tenho tentado fazer o que eu comentei anteriormente, né? Conhecer mais, me relacionar mais com Deus, refletir mais sobre as coisas que Ele faz por mim, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu comento que Paulo fala que ele é o pior dos pecadores, aquele terrível, que não tem jeito. Eu falo: Paulo, você não me conheceu, cara. Eu sou pior que você. Acho que quando a gente se encontrar, a gente vai bater um papo e vai falar: cara, sou muito pior que você. Mas quando eu olho para o quanto eu sou ruim, quanto eu sou injusto, para o quanto eu sou falho, para o quanto eu faço, para aquilo que eu faço, para tudo aquilo que eu faço de errado, eu olho para esse Deus que é justo e que Ele tem paciência comigo, embora Ele tolere até certo ponto. Mas qual foi a palavra que você usou mesmo? Não era tolerar, era...
passivo.
Passivo. Com os meus erros, Ele me ama e Ele me dá uma chance. Ele me dá uma oportunidade. E é assim que eu tenho que olhar para as pessoas também. Justamente. E mostrar para elas que é possível, sim, embora a gente seja tão ruim, de a gente ser, de alguma maneira, manifestar a justiça de Deus.
E justamente.
Esse é o ponto.
Sim, eu, na minha vida, eu vejo que quando eu comecei a aprender sobre justiça, eu percebi que, na verdade, eu não sou melhor do que ninguém. Porque o pecado, ele me nivela com todo mundo. Então, à medida que eu olho a minha condição e eu olho para os outros, eu sei que a gente não é muito diferente.
Uhum.
O que me tira um pouco daquele senso que eu tinha de me achar. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente coloca níveis nas pessoas. Sim. Então, ao aprender mais sobre justiça, eu consigo rotular menos as pessoas. Eu não vou dizer que eu deixo de rotular, porque
é um processo, né?
Exatamente. Então, a partir do momento que eu consigo viver assim, eu percebo que agora eu posso, eu me sinto mais livre para estar ao lado de algumas pessoas que, às vezes, em um outro momento, não estaria.
Sim.
A julgar menos, a entender mais e a compartilhar aquilo que eu conheço com as pessoas, sem a expectativa de que necessariamente elas vão fazer ou vão tomar a mesma atitude que eu tenho.
Uhum.
Mas a partir do momento em que Deus me dá uma oportunidade de receber a sua justiça e Ele espera que eu mostre isso para as outras pessoas, eu acho que o mínimo que eu consigo fazer é ser bondoso, replicando isso.
Show.
Cara, tem uma fala do Hamlet que eu acho muito legal, porque tem um momento da história lá que ele finge que morre, né? Pra poder arquitetar toda a sua vingança, e a menina que ele ama e que ama ele descobre, né? E ela fica absurdamente decepcionada e tal. E ele fala pra ela assim, não sei por que você se surpreendeu de eu ter mentido, porque, afinal de contas, somos todos canalhas, né? Acho que essa é a história, cara. Todo mundo. Não tem mocinho, entendeu? Acho que a história da humanidade, a história da vida real, é uma história, é uma narrativa onde não tem mocinho, só tem vilão.
Sim.
E a partir do momento que você entende isso, você começa a olhar as coisas com mais clareza, né? Sendo grato pela misericórdia de Deus e lutando para você não ser mais um injusto no meio de tantos injustos, né? Para que a justiça dele, para que a justiça dele se manifeste em você. E outra coisa, cara, é que a injustiça é um problema intimamente relacionado ao pecado. Portanto, enquanto tiver pecado no mundo, vai ser injusto, cara. Não vai ter justiça aqui. Então, acho que a nossa esperança é aquela que Pedro falou, sabe? Por isso nós esperamos um novo céu e uma nova terra, porque lá sim vai ser justo. Lá sim a gente vai ser saciado e as nossas indignações vão ser supridas, né? Eu preciso esperar.
Acho que a gente...
Não passivamente, né?
É.
Não passivamente, mas isso é outro tema.
Porque justiça, ela desencadeia em ação, né? Eu acho que a gente termina o podcast pegando o gancho do início, onde a gente levantou aqui, que a gente não teria todas as respostas. Mas com a fala do Luiz, eu consigo dar uma resposta assim, bem, bem certeira. Você quer ter todas as respostas para o que acontece ou deixa de acontecer? O céu é o local. O céu é o lugar.
Esperar.
Lá, entendeu? E eu, trazendo para a minha vida, eu vejo, como comentei aqui, uma mudança a partir do momento realmente que eu comecei a ouvir, cara, as pessoas mesmo. Porque sempre fui esse porco justiceiro, apontando, e continuo ainda, né? Então, esse é um estado de espírito, porque realmente é minha natureza, é a nossa natureza. Mas aprendi, de fato, a ter essa visão de se colocar, de parar, comer, entendeu? E como isso tem me ajudado, como isso tem ajudado outras pessoas. Então, Se você ainda encontra essa dificuldade, só digo uma coisa para você. Se joga. Não é para se jogar da ponte, do prédio, mas se joga nos braços dele. E vem ver. Vem ver. Deus quer te abraçar. Quando eu digo jogar, Deus quer te abraçar. E ele quer ouvir você. E talvez alguém aí no teu PG quer ouvir você também. Então permita-se. Permita-se. Esse é o primeiro passo. Então, gostaria de agradecer a você que nos aguentou aí durante esses minutos. Agradecer aos meus amigos aqui, Gui, o Aldo e o Lois. E convidar você a ouvir o nosso próximo podcast e dormir com essa aqui. Eu entendi que eu sou pecador e que isso me afastou do Pai e que Deus é justo e abomina o pecado. Mas mesmo eu não tendo as condições para julgar, eu acabo não entendendo porque Deus está sendo tão tolerante para aplicar essa justiça, a justiça dele. Você quer saber por que que Deus está permitindo, demorando, tendo paciência? Mas no próximo encontro a gente vai abordar sobre isso e vai ser supimpa. Obrigado, meus amigos.
Valeu.
No próximo encontro a gente se encontra. Valeu. No lugar de encontro. Nós nos encontramos todas as vezes que estamos juntos, reunidos.
E teremos um encontro com Fátima Bernardes. Obrigado por terem vindo, agradecemos a preferência. É isso aí.